Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, bem-vindos ao segundo episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e malta, eu estou a adorar receber o vosso apoio, estou a adorar ver as mensagens que recebi desde a estreia e tem sido muito positivo ver o vosso feedback e que estão a gostar. Depois de um episódio de apresentação e de uma review, o que é que será que ela planeou para hoje? Bom, o tema de hoje é assim uma mistura entre sério, vamos também dar ali um pulinho à matemática, mas não desliguem já, não precisam desligar já. Porque a matemática não é assim tão complicada, não vou aqui fazer equações, fiquem descansados. O tema de hoje tem uma história caricata de como ele apareceu. Porque eu estava na minha vidinha, sentada na minha caminha, a pensar, epá, o que é que eu vou falar? Já fiz uma review, já fiz uma apresentação, o que é que eu posso fazer agora? Não vou fazer mais reviews, a malta daqui é nada pensando, então, mas este podcast é só reviews. Estava eu ali, na boa. E de repente liguei o telefone e pensei, pá, vou ao TikTok. Porque as nossas melhores ideias vêm sempre quando estamos no TikTok, não é verdade? Estava eu no meu scroll no TikTok quando vejo um vídeo de uma menina que, infelizmente, não me lembro o nome, mas se estiveres a ouvir e se fores tu, por favor, manda mensagem pelo Instagram, que é para eu depois, no próximo episódio, fazer-te assim uma pequena menção, né? Porque foi graças a ti que este episódio vai acontecer. Bom, o vídeo da menina falava de uma pergunta, que era: será que ler tornou-se um luxo? E eu pensei, fogo, que grande pergunta. E comecei a pensar, a analisar a situação e de facto comecei a pensar, será que de facto ler tornou-se um luxo? E quando digo luxo não falo em... É assim, ser um luxo a nível monetário. Por exemplo... Temos as roupas de fast fashion, como por exemplo a Pull&Bear, a Stradivarius, que ainda assim são um bocado caras, mas enfim. E depois temos as marcas de luxo. E eu queria perceber se a nível monetário, ler também se tinha tornado um luxo. E então, depois de analisar e de pensar bem nesta pergunta, vamos então descobrir a minha resposta, não é verdade?
Escrito por Linhas Tortas.
Se ler tornou-se um luxo, a minha resposta é um nin. Ou seja, não é um não, mas também não é um sim. Mas primeiro vou explicar a minha parte de sim. Da mesma maneira que a inflação atingiu de maneiras gigantes todo o mercado, ou seja, os bens essenciais, roupa, também o literário não ia escapar a isto, não é, malta? Mas fica a pergunta, será que influenciou assim tanto? E eu decidi pegar no único livro que eu lembro-me de quanto é que ele custou. É pá, eu compro livros, eu tipo, dei o dinheiro, mas daqui a um dia já nem sequer lembro quanto é que eu gastei. Mas, ironicamente, deste livro eu lembro-me exatamente do preço. Porquê? Porque foi a minha primeira compra online em plena pandemia. Estava sem livros, comecei a panicar e pensei, eu preciso de comprar alguma coisa, então foi quando eu comecei a experimentar as compras online. Sim, malta, até lá eu comprava livros físicos em livrarias. Neste precisamente deve estar tudo, ela é maluca. Mas pronto. Eu fiz a minha primeira compra online no Continente. Aproveitei, tinha de fazer compras para a semana e aproveitei e comprei o livro. E foi a seleção. Na altura, o livro, eu lembro que ele custou-me entre os 12 e 13 euros. E não foi em promoção. Eu lembro-me perfeitamente que era o preço normal dele. E por isso... fui hoje ao site do Continente ver quanto é que ele estava à venda. Atenção, eu estou a mostrar o preço sem promoções. E o preço sem promoções deste livro é 17 euros. Ou seja, numa diferença de 4 anos, ironicamente, o livro subiu 4 euros. Eu tenho sido, se calhar, 1 euro por ano, não sei. A teoria da malta para subir os preços dos livros. Mas é um bocado chocante, porque, de repente, um livro que custou 3 euros, agora é 17. É uma grande diferença. E atenção, ainda assim, não é o pior preço para um livro. Acreditem, podem estar a pensar, mas ela está maluca, isto é bué da cara. Malta, há muito pior, acreditem. Há mesmo livros a preços muito, muito piores. Esta questão da subida dos preços também apareceu mais para mim, não só quando vi este TikTok, também quando fui à Feira do Livro em 2023, ou seja, ano passado. Em que eu, normalmente, quando vou à Feira do Livro, para mim, o sinónimo da Feira do Livro é... encontrar pechinchas. Eu sou aquela pessoa que, Sim, sou um bocadinho...
Sou um bocado mão de vaca, que é... Eu gosto de ler, mas não gosto de dar o preço pelas coisas, estão a entender? Sou um bocadinho... Custa a dar-me o dinheiro, especialmente quando é o meu. Se forem os meus pais a comprar, eu até fico contente. Ou se for alguém a oferecer-me, eu até fico contente. Agora, quando é o meu dinheiro, eu costumo a deixá-lo ir. E procuro sempre a melhor promoção. E para mim, a feira de livro era o melhor sítio para eu conseguir comprar muitos livros a preços muito baixos. E eu entrei na feira do livro, eu fui lá pelo menos 3 vezes, e das 3 vezes que eu fui, só comprei livros que eram promoções do dia, porque se eu fosse comprar os livros ao preço de feira, eles continuavam bastante caros, e eu continuava a olhar para aquilo e pensava, mas a diferença que está aqui não é assim tão grande da diferença que eu, por exemplo, compro numa UC ou numa Bertrand. E foi aí que eu comecei a pensar, epá, os livros de facto subiram bastante o valor. E em meados de 2018 e 2019, pelo menos esta é a minha perspectiva enquanto leitora, está bem que eu na altura não li os livros com os temas que leio hoje, mas os preços também não eram assim muito diferentes dos livros do romance. Eu lembro-me que naquela altura lia Harry Potter, lia After, e After já tem um preço bastante jeitoso atualmente, mas lembro-me que na altura o preço mais alto que podíamos encontrar num livro era 15€. Agora em pleno 2024... o preço médio de um livro é 20€. Eu não percebo como é que a gente migrou de 13, 12 para 20. Mas pronto, agora vamos migrar para a parte do episódio, que para isto não ficar muito comprido, que é cenários hipotéticos. Então, eu decidi, na vasta lista que existe de livros populares, pelo TikTok e pelo Instagram, fui ver pela repetição de posts, ou seja, quantas páginas eu vi este livro repetido, seja em reviews, seja em recomendações, seja em vídeos do TikTok. Então eu decidi escolher o livro Quarta Asa, que é um livro que foi lançado no início deste ano, e é uma fantasia barra romance. E fui ver quanto é que ele custava, e fui até à UC, porque normalmente a UC até é que apresenta assim os preços mais acessíveis. Optei logo por essa opção, não fui para a FNAC nem para a Bertrand, pronto, optei pela UC. Este livro, sem promoções, atenção, custa 19,90€. Yeah, é quase 20 paus este livro. Eu sei que ele é um bocado grande, mas ainda assim eu acho que ele não vale os 20€. Está bem que a gente está a pagar pela tradução, a capa neste caso não, porque ela é igual à da edição estrangeira, mas pronto, estamos a pagar pela tradução. Mas também, em 2018 e 2019, também estávamos a pagar pela tradução. E lá era entre 12 a 13 euros. E agora é 20. A tradução ficou mais cara? Mas pronto. Vamos agora ver o que conseguimos comprar com este valor em bens essenciais. Ou seja, eu tenho aqui o site do Continente Aberto. Vocês não me conseguem ver, mas pronto. Agora imaginem o site do Continente Aberto. Eu estou com o site do Continente aqui e já fiz a minha lista de compras. E fiz esse budget, ou seja, eu só posso gastar 19,90€. E vamos ver o que é que eu consigo comprar. Bom, consigo comprar 1 kg de arroz, 680 gramas de bifes de frango, um garrafão de água, uma mistura de legumes e ainda um cabaz com fruta. E atenção, é um cabaz até bastante vantajoso, com várias peças de fruta. Pelo que hoje na fotografia, tem para aí umas 4 ou 5 opções de fruta. E atenção, ainda nos sobra 4 cêntimos. É chocante pensar que o valor de um livro hoje em dia equivale a uma refeição para 4 pessoas, dado que ler é tão importante para a nossa sociedade. Pelo menos vemos bastantas vezes as pessoas a dizer, ah pá, os nossos jovens têm de ler mais, temos de incentivar os jovens à leitura. Mas como é que podemos incentivar os jovens à leitura se depois não existe oportunidades monetárias para os jovens conseguirem ter acesso a essa leitura? Por exemplo, uma família que não tenha tantas posses monetárias, que sejam de 4 elementos, por exemplo, se calhar têm de escolher entre esta refeição e entre comprar um livro ao filho. Está bem que, pronto, os livros que a escola pede normalmente já não são assim tão caros, excluindo os manuais escolares, que têm, pronto, excluindo os manuais escolares e os livros de atividades. Estou a falar de livros que se juntam à aprendizagem. Eu, por exemplo, lembro, tive de comprar o Ulisses, a Fada Oriana, o Pedro Alecrim. Lembro que tive de comprar alguns livros à medida que ia estudando. Também me lembro que, pronto, começou a ficar mais caro a partir do 12º ano, quando de repente apareceram os Maias e os outros livros todos nós lemos no 12º ano. Dado que estes livros estão a aumentar o preço, como é que estas famílias, tipo, que têm já os custos de vida que têm, conseguem depois ter este esta despesa extra? Onde é que está a ajuda aqui? Porque não existe, de facto, nenhum apoio. Mas ainda assim, o cenário mais grave... Aliás, o último não, também é grave, mas o cenário mais grave para mim é quem é leitor ativo como eu. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, lê 4 livros por mês. Estou a fazer assim uma estimativa, e há pessoas que leiam mais, também há pessoas que leem menos. Mas pronto, fiz uma estimativa média. Uma pessoa que leia 4 livros por mês, e se todos custarem este valor, ou seja, 19,90€, arredondadamente, isto vai dar uma despesa de 80€ por mês. Ou seja, anualmente, vai dar 960€. Vocês sabem o que é 960€? O que é que a gente pode fazer com esse dinheiro? Tudo por causa deste preço, porque se fôssemos, se calhar, fazer as contas, claro que era uma despesa grande na mesma, porque, ou seja, 4 livros é muito, se calhar, para ler, mas se fôssemos, se calhar, fazer os 12, 13€, ficava um bocadinho mais assim, mas ainda poupávamos mais uns dinheiritos. E é um cenário um bocado triste, sim, mas calma que nem tudo na vida tem de ser mau. Temos também de ver o lado bom da coisa. Por isso vamos agora migrar para a parte do não, porque lembram-se que a minha resposta foi nin. Pronto, agora vamos para o não. Ler pode não ser um luxo, se souber jogar bem o jogo. Uau, agora parecia a malta do Big Brother. Mas pronto, ou seja, em pleno 2024, comprar um livro é tipo uma caça ao tesouro. E agora esta pirata vai dar todos os seus truques para vocês agarrarem bem. O primeiro truque que eu tenho é livros em segunda mão. Seja o LX, seja o Wallapop, seja Trade Stories, seja Vinted. Eu, no meu caso, é a Vinted. A Vinted foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Atenção, isto não é patrocinado, mas bem podia ser, que eu sou quase cliente VIP deles. Eles até deviam criar um cartão para mim. Na Vinted encontras livros que são bastante famosos, a preços únicos. Existe ali uma malta que se estica, mas também, se a gente fizer ali uma pequena negociata, às vezes baixam o preço. Mas pronto, como também tudo na vida, há malta que também se estica. Mas há malta que é acessível. Em que, por exemplo, existem livros que estão numa média entre 5 a 12 euros. Perceberam a diferença? Passámos de livros que custam 15 a 20 euros para 5 e 12. E isto já faz uma grande poupança ao final do mês e anualmente. O segundo ponto que eu gostava de focar é: façam trocas. E como assim fazer trocas? É, sim, encontrem um amigo que leia. Especialmente leia os mesmos estilos literários que vocês. Eu, no meu caso, tenho a minha amiguinha Maria João, que neste caso, como já trabalha e como já é mãe, ela tem mais poder de compra que eu, que sou uma jovem de 20 anos que ainda está na casa dos pais e está a estudar. Epá, estou um bocado triste agora. Mas pronto, e vamos ignorar o cenário triste. Foi graças à Maria João que eu, por exemplo, consegui ler bastantes livros que queria muito, mas que não conseguia por causa do preço deles. E também, troquei também bastantes livros com a Maria João. Por exemplo, ela deu-me quase todos os livros da Freda McFadden, exceto A Porta Trancada, esse foi eu que comprei, mas os restantes, ou seja, A Criada 2 e O Recluso, foi graças a ela que eu consegui lê-los. Mas também em troca dei-lhe Verity, dei-lhe Quebrar o Gelo, e se ela quiser mais, ela que está a ouvir este episódio, se tu quiseres mais, Maria João, é só pedir. Arranjem, de facto, uma pessoa que tenha os mesmos gostos que vocês e vocês os dois façam assim uma lista aos dois. Olha, eu, por exemplo, quero ler o Quebrar o Gelo e o outro diz, eu também quero. Então decidam qual de vocês é que nessa altura contém posses monetárias para conseguir comprar esse livro. E essa pessoa compra. Da próxima vez, quando, por exemplo, olha, eu quero ler, sei lá, A Criada, e aí já vai a outra pessoa comprar o livro, e depois trocam. Ou seja, um está a ler A Criada, outro está a ler o Quebrar o Gelo. E depois trocam. Em vez de estarem a comprar dois livros, estão só a comprar um e vão ler os dois livros à mesma. Estão a ver a diferença e como estão a saber poupar. E as editoras devem estar. Vão me matar porque ela está a contar todos os seus segredos e não devia. Mas também, isto fica só entre nós, não é verdade? Estamos aqui só tu e eu a ouvir isto, não é? Por fim, as bibliotecas e iniciativas municipais. Eu, no meu caso, moro na Amadora e tenho a sorte que a Biblioteca Municipal da Amadora é gigante e ela aposta muito na leitura. Além dos eventos, ela tem um enorme catálogo de livros e tem a possibilidade de que muitos livros que são famosos lá estarem. E tudo o que precisa às vezes das bibliotecas é fazer um registro, simplesmente, do cartão da biblioteca. E claro, respeitarem as regras, como é óbvio, que é entregarem o livro. Se tiver, por exemplo, há certas bibliotecas que não têm assim um grande prazo. Mas, por exemplo, respeitarem o prazo de entrega. entregarem um livro em condições. Pronto, respeitar estas regras básicas. E depois, as iniciativas municipais. O que é que eu quero dizer com isto? Na minha freguesia, existe uma iniciativa que está na praça de comércio que nós temos lá. Tens lá uma caixa que chama-se Deixa e Leva. Ou seja, é uma caixa com livros que as pessoas deixam, ou seja, livros que já não querem, que já estão a ocupar espaço em casa, e deixam lá para que alguém que vá, por acaso se interesse, pegue num livro e leve-o para casa. Sim, conseguem literalmente um livro de borla, só indo ali, tirar, mas também podem deixar os livros que já estão a acumular. Por exemplo, livros que vocês não conseguem vender na Vinted. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gostou do livro, vou vender na Vinted, porque sempre é um retorno que eu tenho. Mas há livros que a malta não quer, há livros que a malta não pega de todo. E esses livros, eu prefiro mil vezes pôr nessas iniciativas, que é pôr numa caixa, porque de certeza que há alguém da minha freguesia que se calhar vai achar interessante aquele livro. Claro, também existem as promoções, que às vezes são bem simpáticas. Eu, no meu caso, eu gosto muito da minha amiga Hugo. Eu gosto de chamar-lhe amiga, porque eu adoro as promoções daquele sítio. Porque, especialmente graças ao meu cartão de leitor. E também, tens aquela cena de quando fazes anos, eles dão-te 5€. Epá, aqueles 5€ por mim sabem pela vida, quando eu posso gastá-los no livro. Fica super mais barato, por isso. Assim, melhores sítios para comprar. Eu acho que talvez a UC, por causa das promoções todas que têm. Eles quase todos os meses têm uma promoção diferente. Agora, vamos então passar para um quadro que eu decidi criar aqui, que é, dado que vocês estão a gostar bastante e o Escrito por Linhas Tortas já tem bastante seguidores, queria também saber a vossa opinião sobre este tema. Ou seja, eu reuni alguns seguidores do Escrito por Linhas Tortas que vão dar a opinião sobre esta pergunta, se ler tornou-se um luxo.
Eu acho sim que ler tornou-se um luxo, e cada vez mais, porque, pelo menos pela minha perspectiva, recentemente, há poucos anos, é que comecei a interessar-me mais a ler. Portanto, não tinha a noção de que poderia ser realmente um luxo. Só que agora, cada vez mais, os livros estão a ficar cada vez mais caros e começo a interessar-me mais a ler todo tipo de livros, então quero sempre comprar este e aquele, e sim, acho que isso pode tornar um grande luxo até.
Hoje em dia a procura de livros aumentou bastante e há muita gente à procura de livros, mas os livros hoje em dia continuam a ser caros. Se uma pessoa ler, por exemplo, um livro em 2 dias, e for uma pessoa que queira estar sempre a ler todos os dias e tiver sempre a gastar, por exemplo, 18€, mais 18, mais 18, ao final do mês gastou para aí 100€ só em livros. Não é uma coisa barata.
De certo modo é sim um luxo, porque nem toda a gente tem as condições de poder pagar 25€ por um livro, e às vezes tipo, é 1, 2, 3 livros por mês. Se fosse um bocadinho mais em conta, talvez houvesse muito mais pessoas a ler mais e mais livros.
Ler tornou-se um luxo. Eu acho que o preço dos livros sempre foi alto. Aliás, se recuarmos umas boas centenas de anos, percebemos que os livros eram objetos disponíveis apenas para a alta sociedade. Principalmente porque também eram os únicos que sabiam ler e escrever. Em tempos mais difíceis, nas famílias menos abastadas, os livros acabam por ser um bem não essencial, e isso, de certa forma, pode colocar os livros num patamar de artigo de luxo. Eu própria nunca tive oportunidade de comprar muitos livros, e na minha adolescência optei sempre por frequentar as bibliotecas. Para ter um livro novo, tinha sempre de aguardar pelo Natal e pelos aniversários, porque a compra regular de livros não fazia parte do nosso orçamento familiar. Aos 36 anos, continuo a achar que os preços dos livros são elevados. Aliás, até estava com algum receio que esta conjuntura económica fosse originar um aumento significativo nos preços, mas sinceramente acho que isso não se verificou.
A nível de sagas, tu acabas por gastar sempre muito mais dinheiro se comprares o primeiro livro e depois houver uma continuidade, seja com 1, 2 ou 3 livros, como é a saga do Twisted, por exemplo. E depois, na minha perspectiva, eu acho que, para mim, eu consegui poupar imenso dinheiro, apesar de ler em papel ou ler no digital, como é o caso dos e-books, acaba por ser completamente diferente, tens uma experiência diferente por estares a tocar num livro físico e não deixei de comprar livros por conseguir ler e-books. O meu caso é, eu tenho um Kobo, portanto acabo por gastar menos dinheiro nesse sentido.
E pronto, e ficamos por aqui, foi o episódio de hoje. Espero que tenhas gostado deste tema. Sei que foi um bocado aborrecido porque teve muitas contas, parecia que estavas numa aula de matemática, eu sei. Mas estas contas foram importantes, pelo menos para eu conseguir justificar o meu ponto, ok? Por isso, continua ligado. O meu nome é Mariana, ou Just Another Reader. Como eu já disse, sou tipo Fernando Pessoa, com muitos nomes. Por isso, continua ligado para saberes mais. E não te esqueças, todas as sextas, às 5, conta com o Escrito por Linhas Tortas.
Escrito por Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.